há 40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia Informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nasce o dia, já tem gente na lida. Sol desponta e aquece a esperança. Mão forte que planta o futuro, com fé no peito e alma que não cansa.
É no trabalho que a força se encontra, é lá do lado que a gente vence. Do grão à mesa, da terra à cidade, é do campo que a nossa alma pertence. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá, amigos! Estou chegando com alegria para apresentar mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, com alegria, de bem com a vida. Abraço carinhoso a todos que estão conosco, gente do agro e do sistema cooperativo e também que não tem vínculo com o segmento produtivo, mas é ouvinte do programa. O Nossa Terra, Nossa Gente é o programa mais longevo das cooperativas agropecuárias de Santa Catarina. Está no ar há 40 anos. É o canal entre a Copérdia, cooperados, fornecedores, colaboradores, amigos e clientes.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O programa traz uma diversidade de assuntos que interessam ao produtor rural, especialmente ao associado da Copérdia, que trabalha na arte de produzir alimentos. O trabalho, as pessoas, as ações, o mercado, a produtividade, a renda e a qualidade de vida são os pilares do nosso programa. Eu sou o jornalista Hertha Antunes, produtor e apresentador do programa. O Adilson Luckman é o editor do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Então, sejam todos muito bem-vindos.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Hoje é 16 de novembro de 2025. O presidente Wandoir Martini diz que assunto vai tratar no programa de hoje, presidente.
Olha, Hertha, vamos fazer aí. Primeiro eu quero cumprimentar um amigo, cumprimentar os nossos colegas de trabalho que estão aqui conosco, que estão nas unidades. Estamos aí fazendo uma gravação à distância, né, Hertha, com o grupo do Missão Liderar. Então, aproveitar para cumprimentar todos que estão aqui conosco, a cumprimentar os nossos cooperados, cooperadas, nossos prestadores de serviços, fornecedores, clientes, né, os nossos amigos, né, da Copérdia. Quero mandar um abraço para o Copani lá de Itá, né, que fiquei sabendo que ele acompanha então o nosso programa também. E dizer, Hertha, que nós vamos estar fazendo uma avaliação do nosso encontro que a gente teve. Do Missão Liderar, né? Um evento que acaba sendo como encerramento de ano, né? Lógico, o ano ainda não acabou, mas que a gente trata de avaliação, né? De desempenho de cada setor, de cada atividade, também uma amostra do que cada um faz dentro da cooperativa, quando gerencia a sua equipe. Então vamos falar um pouco sobre isso aí também, Hertha, aproveitar aqui, né? Para falar que o ano não acabou, né? Temos 2 meses pela frente, nós temos metas para serem atingidas e estamos muito focados porque a gente quer entregar o resultado que a gente se comprometeu.
Informações sobre a área jurídica para cooperados Copérdia.
A partir da publicação de uma portaria que exige ajustes nas granjas e suínos, a equipe do fomento da Copérdia está trabalhando junto aos produtores as melhorias e as adaptações que constam desta determinação estadual, como explica o gerente do fomento de suínos, Arlan Lorenzetti.
Hertha, nós temos já há alguns anos, mais precisamente 2014, né, nós iniciamos essas melhorias em relação ao atendimento futuro das normativas sanitárias, ambientais, a legislação sobre bem-estar animal, que agora, em dezembro de 2026, completa 10 anos de tempo para o ajuste de conduta, principalmente nos ciclos de UPD, né? Mas nós temos aí, por exemplo, na terminação, um trabalho feito há muito tempo sobre enriquecimento ambiental, né? O trabalho com as correntes, para os animais ficarem literalmente brincando no tempo que eles estão no período de engorda. Nós temos as questões da barreira sanitária, das cercas, que nesses 10 anos, 11 anos praticamente, foi também mudando em relação, por exemplo, à altura da mureta embaixo da tela, à altura da própria tela. Por exemplo, a tela, a altura, nós temos aí, lembrar que nós estamos em 4 estados, principalmente no trabalho da suinocultura, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, e nem sempre a legislação com essas exigências de estruturação são iguais. Alguns estados temos uma cobrança um pouco diferente, e agora, no mês de novembro, passa a valer a normativa de Santa Catarina, que em alguns pontos ela é até mais flexível do que a própria cobrança que nós temos em relação à cartilha de produção da Cooperativa Central Aurora. O que nós temos que trabalhar, e o produtor que nos ouve nesse momento, é importante que a gente converse bastante e dialogue. Precisamos entender que existe uma lei, uma legislação, e que isso não é invenção da Coperd, ou invenção da própria Aurora ou do técnico que atende. É importante saber que nós precisamos cumprir essa legislação. E essas mudanças, essas adequações, nós estamos aproveitando esse momento que o intervalo de alojamento está um pouco acima do ideal, também para auxiliar o produtor a fazer esses ajustes e não penalizar o produtor lá na frente. Porque lá na frente, quando a produção de leitões estiver totalmente adequada aos volumes de instalação, nós não vamos mais ter tempo para fazer essas melhorias. Ou o produtor vai ter que deixar de alojar com a Coperd e com outras empresas, ou ele vai perder tempo, deixar de faturar, tendo um intervalo maior. Então, o que a gente pede e orienta os produtores é que façam, que atendam às demandas da equipe técnica em relação à pintura de instalações, conserto de telas, adequações de barreira sanitária. Enfim, tudo aquilo que diz respeito às auditorias do mercado interno e externo e que colocam à prova a qualidade das nossas propriedades para continuarmos buscando novos mercados e mantendo uma rentabilidade legal, ideal, boa para todos os produtores.
Qualidade Copérdia. Processos e acompanhamento do campo à cidade.
A Copérdia realizou a segunda edição do Missão Liderar 2025 durante a semana em Itapema. O segundo vice-presidente, Ademar da Silva, avalia o evento.
Bem, Herter, é um momento importante, né, para reunir toda a equipe que tem gestão dentro da cooperativa, né, para trocarmos algumas ideias, para alinharmos algumas coisas, mas principalmente para nós planejarmos o próximo ano. Esse é o grande objetivo da missão, né, é encaminhar o planejamento para o próximo ano. Claro que também tem momentos aí que tivemos uma palestra muito boa, muito assim, muito produtiva também, que vai nos ajudar muito no dia a dia. Então isso também faz parte dessa preparação, desse treinamento. É um momento de reflexão realmente, né, daquilo que fizemos até hoje em 2026, né, aliás 25, e projetar o 2026 do que aquilo que nós queremos, do que pretendemos e principalmente daquilo que a Copérdia precisa fazer para que os seus negócios fluam, os seus negócios aconteçam. Então, momento muito importante, né? E acredito que foi assim de grande valia. Esperamos que agora, né, o nosso pessoal coloque em prática, né, aquilo que foi discutido aqui, aquilo que foi traçado, para que a gente possa ter um ano bem mais tranquilo o ano que vem, em 2026.
Uma grande participação dos líderes.
Muita boa participação. Tivemos aqui a participação dos nossos conselheiros de administração, tivemos as conselheiras fiscais, os nossos gestores de negócio, estamos todos aqui, gerentes de unidades, infelizmente um não estava, que foi o caso de Rio Bonito do Iguaçu, que por tragédia lá ele não veio, né? Mas os demais todos estavam aqui. Então, realmente quem tem comando na cooperativa, quem tem ação com colaboradores aqui estavam. Então é um grande momento da gente alinharmos, né, aquilo que nós pretendemos, aquilo que a cooperativa precisa, né, e eles saem cientes daqui que é o momento de fazer com que eles também planejem as suas atividades lá na unidade e juntamente com seus colaboradores que estão lá, planejar, né, as ações que eles têm que fazer, qual é a meta que eles vão traçar para o ano, que vem, mas principalmente também pensando no futuro, né, para os próximos 5 anos, que é o que a Copédia sempre trabalha, né? Trabalha o ano que vem, o ano seguinte, mas sempre traçando uma meta para mais 5 anos, o que nós queremos na nossa cooperativa daqui a 5 anos. Então isso foi discutido, isso foi alinhado e com certeza, né, esse é o grande, é a grande maneira de fazer com que você consiga alinhar com a tua equipe aquilo que a direção, aquilo que o conselho quer e precisa da cooperativa.
Nossa terra, nossa gente. O programa do agronegócio.
É nossa terra, é nossa gente, é hora de ouvir o presidente Vanduir Martini.
O presidente Vanduir Martini está de volta ao programa para fazer um comentário sobre a realização do Missão Liderar, as novidades apresentadas no evento, o engajamento da equipe, a avaliação dos negócios e as ações para os meses de novembro e dezembro.
Bom, Herter, a gente tem esse trabalho que é feito com as equipes, a equipe da cooperativa, a equipe de gestores, né, responsáveis por setores, nossos gerentes de unidades, onde a gente faz normalmente 2 vezes por ano a gente faz um alinhamento, né, a gente faz uma avaliação dos dados, dos números, dos resultados. Na metade do ano a gente teve com o grupo lá em 13 Tílias, e aí todo o evento de final de ano a gente desloca a equipe para um ambiente diferente, onde a gente traz também palestrantes, né? Nós tivemos aí a participação da Thaís, que fez uma bela explanação, acho que na sequência aí, durante o programa, vocês vão conhecer um pouco sobre o que ela pensa, sobre aquilo que ela orienta, né? Uma relação que tem que existir melhor da cooperativa com o cooperado, né? Um entendimento melhor entre o cooperado e a cooperativa, se conhecer um pouco melhor, né? Porque às vezes a gente é tanto associado com a cooperativa quanto a cooperativa com o associado, a gente anda no automático, ou seja, eu me associei à cooperativa e aí eu tô sócio, né? Às vezes eu não participo de uma assembleia, às vezes eu não me oriento num programa de rádio, eu tenho uma condição comercial que eu não estou acompanhando muito de perto. Por outro lado, a cooperativa também, um associado acaba associando, a gente deixa ele no registro da cooperativa, mas a gente não tem um trabalho de, bom, esse associado, qual é o negócio dele, como é que funciona, como é que a gente pode apoiar melhor ele. Então, teve um insight bem interessante que ela deixou nesse sentido de um conhecimento melhor. E eu acho que um momento bastante importante que marcou o Missão Liderar 2025, no encerramento, foi onde a gente deu oportunidade, especialmente, nós fizemos várias pesquisas, né, na cooperativa, uma delas tratou do quanto a Copérdia precisava evoluir, quanto a Copérdia precisava melhorar o seu processo, o quanto que a gente estava burocrático. Então, lá em 2023 a gente começou esse trabalho, a gente identificou várias situações que a gente precisava mudar, 2024 a gente foi avançando, e 2025, então, a gente começou já a olhar como é que está, qual que é o ponto ainda que falta a gente mudar. Então, fizemos novamente uma pesquisa interna, né? Como é que a gente era, como é que a gente está, se a gente evoluiu, não evoluiu, e aí apontou que sim, que a cooperativa tomou um rumo diferente, ou seja, a Copérdia, pela pesquisa e pela análise do grupo, né, desse grupo que faz gestão, a Copérdia voltou a ser a Copérdia como Copérdia única, né? Até então a gente identificava como várias pequenas Copérdias dentro da Copérdia, ou seja, o meu departamento não é tão importante igual o do Hérter não é igual tão importante igual, e isso a gente conseguiu identificar. Então trabalhamos no Missão agora, onde todos os setores da cooperativa puderam relatar, diz, olha, o meu departamento tem esse desafio, o meu departamento faz isso. Então houve, vamos dizer assim, uma espécie de alinhamento e entendimento do que cada um faz. Então creio que momento de um encontro bastante importante, a equipe motivada, a equipe determinada, a gente passar por essa nova fase aí também agora, de a gente identificar melhor esses perfis que a Thaís acabou sugerindo para que a gente pudesse dar mais atenção. E também com esse insight a gente viu todas as as coisas que nós deixamos de fazer com o nosso cooperado. Talvez aí seja o ponto principal que a gente precisa trabalhar.
Bom, além da avaliação do desempenho dos negócios, também foram definidas algumas ações, estratégias para os últimos 2 meses do ano em termos de departamento comercial?
Exato, né, Herter? A gente tem aí a nossa avaliação que foi feita dos resultados até então, até mês de outubro, como é que a gente estava, a nossa meta, como é que a gente está. E sim, a gente está com um resultado legal, faturamento acima da expectativa, o resultado também. Mas tem 2 meses pela frente, né? Nós temos ainda mês de novembro, mês de dezembro, que a gente precisa continuar esse exercício, nesse movimento que a gente está fazendo, e com certeza absoluta a gente vai ter aí um ano muito bom para a cooperativa e, por consequência, para o nosso cooperado.
Feliz com tudo que aconteceu no evento?
Olha, Herter, a gente sempre fica feliz quando a gente reúne a equipe, quando a gente vê a equipe, quando a gente conversa, quando a gente vê que tem... Poxa, são mais de 140 pessoas que lideram equipes dentro da cooperativa. Então, a gente percebe, sabe, que essa sinergia, ela cria uma energia positiva, mas ela também cria uma energia para ter ações, para terem atitudes, né? Porque a gente sempre costuma dizer, não adianta a gente dormir com uma ideia se a gente não acorda com atitude. Isso não tem fundamento no nosso ponto de vista. Então, a gente precisa sim dormir com as ideias e começar a acordar mais com atitude, que o resultado, com certeza absoluta, ele vai aparecer.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nossa terra, nossa gente. 40 anos no ar.
No Missão Liderar, que foi realizado durante a semana, a grande atração foi a doutora Thaís Jerônimo, especialista em cooperativismo. Ela falou sobre estratégias para engajamento e retenção de cooperados. Após a palestra, falou sobre o método para reter o cooperado numa empresa cooperativa.
Eu discuti muito com toda a equipe aqui do Missão Liderar hoje, né, para que a gente possa trazer novas possibilidades de atuação com os cooperados, pensando no seguinte: é impossível tanto atrair quanto reter quando eu não conheço o que a pessoa espera, qual é a expectativa dela. Então, não é mágica, mas é método. E o método de trabalho que a gente vai procurar usar é ouvir muito mais cada um dos nossos associados, dos nossos cooperados. Então, fiquem atentos no sentido de que algumas perguntas vão ser feitas para que a gente possa entender melhor o que você espera da Copérdia. Qual realmente é a sua expectativa? Você estará aqui, né? E essa retenção acontece a partir do momento que a gente conhece a expectativa. E claro, a gente não pode ser que a gente não vá atender em todos os momentos, mas a gente vai entender a necessidade e poder talvez construir juntos, até porque uma cooperativa é feita junto com sócios, né? Cada um tem a sua corresponsabilidade aqui também.
E Thaís, qual é o caminho para o associado ver a cooperativa como sua e não apenas como uma alternativa de negócio, uma casa de negócio?
A gente tem que pensar sempre em mão dupla. A cooperativa vai estar sempre enviando informações, fazendo convites, chamando a participação. Ao cooperado cabe ler, se atualizar, atender esses convites, participar. Quanto mais você participa de um negócio que é seu, que você tem participação societária aqui dentro, você tem uma cota capital aqui dentro, você participa do resultado dessa cooperativa, né? Então, quanto mais você entende dela, mais você consegue participar e entender a sua parcela de corresponsabilidade. Então, é mão dupla. Não adianta só você esperar que a cooperativa faça os movimentos. Você precisa também participar deles.
Por que as cooperativas têm tanta dificuldade de engajar cooperados?
Olha, eu trabalho no cooperativismo desde 2006. Né? O ano que vem vou aí para 20 anos trabalhando com cooperativas de diferentes segmentos. Então, saúde, agro, transporte, energia. E o que eu percebo? A dificuldade de engajamento, ela está baseada em conhecer pouco o cooperado. Então, eu preciso conhecer melhor, entender o que você espera, entender qual o seu interesse, para daí sim eu pensar em ações, atividades que realmente vão trazer engajamento. E outra coisa também que é importante, né? Engajamento tem muito a ver com o quanto ele é fiel à cooperativa. Então, uma vez que você decidiu, porque é uma decisão, eu decidi ser cooperado, você precisa entender o que isso significa e entender que se a cooperativa está me buscando para me ouvir, para entender a minha expectativa, poxa, se você responder como mais um cliente de uma unidade de negócio, de uma empresa multinacional, qual o teu papel? Então, você também precisa entender que você tem um papel a fazer. A Copérdia está extremamente aberta para ouvir, para entender e atender. Então, faça a sua parte também. Vamos trabalhar nisso. Eu vou insistir nisso. A gente precisa dessa mão dupla.
Você defende que tem que haver um aprimoramento no diálogo entre a cooperativa, o que ela pode oferecer, e a expectativa do cooperado?
Muito. Eu falo que uma das coisas, como profissional de comunicação, inclusive, uma das coisas que eu mais defendo é esse diálogo. Durante a palestra hoje eu falei, né? As pessoas, elas se separam muitas vezes porque deduzem mais do que dialogam. Então, não é eu acho que o cooperado quer isso, eu acho que ele espera isso. Não, a gente precisa de mais olho no olho, a gente precisa de mais conexão. Nem tudo se resolve pelo WhatsApp, nem tudo se resolve com tecnologia. A cooperativa, ela é feita de pessoas que se unem por um objetivo comum. Essa é a essência do cooperativismo. Então, quanto mais a gente tiver olho no olho, diálogo aberto, sentar para estreitar conexões e relações, mais a gente vai evoluir.
Thaís, como você define a geração silenciosa?
Ah, meu Deus, eu adoro trabalhar com isso. Eu falei muito das diferenças e das características geracionais, porque agora vocês aí que estão nos ouvindo vão poder pensar sobre isso, né? A que geração eu pertenço e por que será que eu penso tão diferente do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos? Por que a gente tem essas diferenças, né? A geração silenciosa são aquelas pessoas que têm mais de 75 anos, eu até citei como exemplo aqui que é a galera do fio do bigode mesmo, né? Ele confia muito na palavra, são pessoas que do chapéu de palha, que estão lá no campo, que trabalham de sol a sol, né? Pessoas que nasceram e cresceram num momento sócio-histórico de muita escassez de recursos, então tiveram que construir muita coisa, sabem o valor do trabalho. E são os pais dos baby boomers, que é a geração do boom populacional aí, depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, o baby boomer, se você nasceu depois de 1945 e nasceu aí até meados da década de 60, você é um baby boomer. Então, muito focado no trabalho, muito focado na família, provavelmente está com um monte de filho pendurado também, porque vocês são muito paizão, muito mãezona, né? Querem dar tudo para os filhos, porque tiveram escassez também. Né, infâncias com casas com muitos filhos, principalmente na propriedade rural, quanto mais filhos, mais mão de obra, né, para poder ajudar no trabalho. Os baby boomers a gente tem percebido um movimento grande deles na gestão da cooperativa, envolvidos. Então, o pessoal ali entre uns 58, 59, até uns 74 anos, que são os pais da geração X, que é a minha geração. Eu sou uma quarentona, né? Então, quando a gente trabalha aí entre os 40 e 50 anos, a geração X, ela já é um pouquinho mais competitiva. Então, às vezes, vocês vão ter algum tipo de problema, atrito na cooperativa, porque o baby boomer, o geração silenciosa que fundou a cooperativa, ele é mais coletivista, ele é um indivíduo mais coletivista. O indivíduo da geração X, ele vem mais competitivo, então ele vem um pouco mais individualista. E às vezes ele não vai entender algumas medidas que a cooperativa toma, porque a gente tem que pensar em equidade, tá? E aí a gente tem uma outra característica, que é o geração Y, que vem depois, que são os 40 menos aí, entre os 28, 27, 28 e 40 anos, que são extremamente imediatistas, né? Querem tudo para ontem, são conectados, têm pressa das coisas acontecerem, não tem muita paciência para o diálogo. Então, com eles a gente precisa pensar em diferentes formas de se comunicar, porque fica mais difícil ainda quando vem o Z. Olha quanta letra, né? Quando vem o Z, que é a galerinha entre uns 15 25, 26 anos que são nativos digitais. Eles nasceram com o celular na mão e eles acham que com o aplicativo se resolve tudo. Se resolve muita coisa, mas a gente não pode esquecer que para se conectar e para se relacionar a gente precisa de olho no olho, né? Então vamos tentar isso. Isso é um pouquinho aí das características das gerações.
Thaís, como desenvolver estratégias efetivas de engajamento e retenção?
Olha, eu deixei muita tarefa de casa para toda a equipe aqui da Copérdia, né? A primeira delas é identificar, é entender a característica dos cooperados da sua região. Então, quantos anos tem, até para entender a geração, a característica da geração, quanto tempo está na cooperativa, homens e mulheres pensam e agem diferente dentro da cooperativa, né? A movimentação desse cooperado, eu bati muito nessa tecla, né? A gente tem hoje um quadro de cooperados muito inativo, que não tem relacionamento com a Copérdia, então para eu engajar, trazê-los de volta, eu preciso entender o porquê disso. Quais são os motivos? Por que que essa pessoa, esse cooperado, em algum momento se relacionava e deixou de se relacionar com a cooperativa? Né? O que estão oferecendo para ele que a gente não pode trabalhar nessa linha? Então, a estratégia de engajamento, ela passa por ouvir mais para compreender do que para responder, né? Entender para poder atender e traçar com base nisso que vier das pesquisas, da escutativa, dos eventos de intergeracionais. Eu gosto muito de colocar os cooperados das diferentes gerações para conversarem juntos, para pensar no futuro da cooperativa de maneira conjunta. Aí sim eu consigo engajar mais, né? Com atividades mais dirigidas e mais voltadas à expectativa deles.
Thaís, eu percebi que você defende uma inserção maior da mulher nas cooperativas, nos conselhos, enfim. Como sensibilizar os conselhos das cooperativas para abrir esse espaço e como estimular as mulheres a pleitear esse espaço?
Eu acho que essa questão, né, eu trago até como uma... O próprio Pacto Global busca isso, pelo menos 30% das mulheres na alta direção. Eu percebo que a Copérdia tem já uma abertura, ela incentiva isso, mas o que a gente precisa agora é o movimento de vir. Então, que essas mulheres que já estão aqui, hoje eu fiz aí uma chamada, né, para ação delas, para que realmente tragam mais mulheres para a gestão. Não é uma questão de... é um espaço de direito, mas que ele realmente faz diferença. Porque no momento que você traz a diversidade de gênero para a gestão, você tem perspectivas diferentes. Então, para que as mulheres entendam o seguinte, a gente sabe que elas têm a terceira jornada, a carga de trabalho em casa da mulher é maior, como mãe, como esposa, como dona de casa, inclusive. Mas isso não pode ser justificativa para não participar das lideranças. Liderança não é necessariamente posição, é ação. Se você já é líder no seu meio metro, por que não trazer isso? Né? A mulher, ela é uma liderança muito forte dentro de casa, por que não trazer isso para a cooperativa? Então fica aqui o meu convite para que participem dos comitês. Né? Existe o comitê feminino aqui, as mulheres não se reúnam somente com uma característica social. É lógico que a gente gosta, todo mundo gosta de evento social, isso é muito bom. Mas uma mulher na gestão, ela tem competências e comportamentais, humanas e de comunicação que complementam muito os dos homens. E a gente vai ter um conselho, uma diretoria muito mais forte.
Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Acabou o nosso tempo, estamos terminando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela companhia, desejo que você tenha uma semana para lá de especial, com realizações, alegrias e que seja uma semana produtiva. Te espero no próximo Nossa Terra, Nossa Gente. Valeu, tamo junto.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Copérdia, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Copérdia, tudo que sou vem do campo.